De verdade, assim.
Isso tem motivos de Adoni?
O quê?
O Adoni também não tava cotado pra ir pro Unifesp?
Ah, tinha questão. Tem a Cristina fofinha lá da...
Tá. Da eu senti um clubismo nesse comentário, mas tudo bem, eu vou ficar quieto. Fala galera do Gizcast, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Peço desculpa antes de mais nada pela voz, porque eu voltei da viagem com os alunos há um pouco mais de uma semana e eu tô me recuperando ainda de como foi intenso o negócio lá, mas foi bastante divertido. Sobre o episódio de hoje, eu tentei cortar o máximo que eu pude os problemas de áudio, aliviar as questões que a gente sempre tem de ruídos de fora. Por causa do verão a gente tá tendo um probleminha com o calor, então a gente deixou o ventilador ligado bem numa potência que não atrapalhasse e acabou de fato não atrapalhando. Em alguns momentos vocês vão sentir uma diferença na subida e descida de vozes, mas isso não é nada grave. Projetos do site, o Bons tá tentando movimentar um pouco mais, trazendo algumas questões novas e algumas novas formas de interação entre a gente. E vocês vão ficar sabendo disso em breve. Eu não vou quebrar a surpresa que ele montou pra gente, mas é um projeto bem legal, eu espero que vocês gostem. O que tange a mim, eu tô pensando em algumas coisas também que eu quero fazer, alguns textos que eu quero escrever, mas eu preciso de estar com a cabeça um pouco mais livre pra sentar e fazer e botar isso em prática, e isso ainda vai demorar um pouquinho. Então, até lá, fique com o projeto novo do Bons, eu também vou colaborar quando eu puder, e sem mais delongas, fiquem com o cast. Fala galera do Gizcast, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Caio e estamos aqui eu, o Gabriel.
Oiê!
Já falando oi. Professor André, por favor, professor, diga um oi pra turma.
Ah, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite.
De nada. Professora Maria Rita também.
Também. Boa tarde pra todos, todas. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar com os professores e vocês.
Bom, a gente está aqui numa situação muito especial da USP, né, de divulgação do trabalho, já que já apareceu no episódio da Estela, da Estela Mares, a professora que a gente entrevistou no episódio passado, deste livro que se chama Golpes na História e na Escola. Além dele ter um título super provocativo, eu acho que ele é extremamente atual e extremamente necessário, tendo em vista tudo aquilo que a gente está passando no Brasil e tem passado no Brasil, principalmente desde o ano de 2016, foi no fatídico com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Antes da gente entrar na pauta, né, como a gente sempre costuma fazer com os nossos convidados, a gente gosta de pensar numa breve introdução deles e linhas de pesquisa, formação acadêmica, trabalhos atuais que vocês têm tocado, seja nas universidades de origem, seja pessoais também, para além dos muros da universidade, também somos pessoas, né? E acho que podemos começar com a professora Maria Rita. E aí, Maria, o que você pode falar pra gente se apresentando? Diga a pergunta tradicional do bom: quem é você na fila do pão?
Bom, eu sou, antes de tudo, uma professora de história. Vim aqui para a FEFLESH nos anos 80, estava comentando com ele, faz 30 anos que eu me formei.
Nossa!
Quer dizer, 30 anos que eu entrei, um pouco menos que eu me formei, 25 que eu me formei aqui na USP. E entrei aqui para ser professora. No meu tempo, a gente estava vivendo justamente o processo de redemocratização no Brasil. E ser professor de história naquele tempo era fazer uma coisa que a gente achava super bonita, um pouco ingênua, mas super bonita, que era a formação das consciências críticas e do cidadão crítico para mudar o Brasil. É uma pauta que hoje em dia está um pouco suspensa, por várias
razões.
Várias razões que a gente pode discutir, mas esse foi o meu projeto principal. Como vocês, tive algumas dificuldades aqui com essa diferença entre ser professor e ser pesquisador. Fui para a escola quando eu terminei a faculdade e quando eu resolvi pesquisar, o meu espaço de pesquisa foi a educação, porque eu queria mesmo estudar a história da educação, muito mais do que outra coisa. E de fato, no campo da história não havia espaço muito grande para a história da educação, o que acabou me levando para a história e para a PUC de São Paulo, saí da USP e fui para a PUC de São Paulo. Então, a partir disso, eu fiz um mestrado sobre um dos intelectuais de educação, que foi o cara que fundou a USP, o Fernando de Azevedo. Aí eu voltei para a USP, fui dar aula na Escola de Aplicação da USP. Tive muitos conflitos lá, era um grupo muito aguerrido, que queria mudar a escola, e tinha muitos projetos, enfim, os nossos conflitos os acadêmicos levaram a saída do grupo inteiro da escola de aplicação. Aí eu voltei para o doutorado, que foi, era minha tábua de salvação à época. Enfim, fiz o doutorado, aí já mudei um pouco de pesquisa. Eu continuei pesquisando Fernando de Azevedo, mas eu passei a pesquisá-lo como editor de livros. Eu tinha uma coleção muito importante, a mais conhecida é a coleção brasiliana. E eu passei a estudá-lo como editor, então eu passei a estudar o campo da história do livro e da leitura na fronteira com a educação. Fui fazer um sanduíche na França para aprender um pouco a pesquisa lá francesa da história do livro. E a partir daí estou no mundo acadêmico, fui muitos anos professora da PUC e agora da Unifesp, já faz um tempo.
Só para ficar um pouco claro que o pessoal que não é muito de São Paulo não conhece, a Unifesp, ela é uma universidade federal do estado de São Paulo que tem campus em várias cidades. E o nosso campus de humanas, né, mais geral assim, fica em Guarulhos.
No bairro dos Pimentas.
E você consegue entrar na Unifesp pelo Enem. E eu recomendo muito, que é um curso que eu fiquei muito tentado a ir ao invés de vir pra cá, pra USP, de verdade, assim.
É só pra comentar, hoje em dia eu dou aula lá na Unifesp, no departamento de História, né? O nosso bacharelado e licenciatura, eles são bastante imbricados, vamos dizer assim. A nossa licenciatura fica dentro do departamento de História. E eu também dou aula no mestrado acadêmico e no Prof. História, os professores que têm interesse em fazer pesquisas, já pensando na sua profissão de historiador e professor. Nós também temos o programa do Prof. História, que começou no ano passado, mas vem se desenvolvendo.
Vou deixar o link do programa, da página do programa de pós-graduação na postagem.
Tá, bom? Então, só para comentar isso, que a gente tem recebido já os professores de História, que já estão na lida.
Perfeito. Professor André?
Eu me formei aqui na... Eu entrei na FFLeste, na USP, em 1997. Eu fiz a graduação aqui e o doutorado também. Eu sou, na verdade, um especialista no século XIX, então acho que depois a gente até explica como é que um especialista do século XIX vai trabalhar com temas tão contemporâneos, né? Ou ajudar a organizar um livro de temas tão contemporâneos. Mas, na verdade, as minhas pesquisas, elas lidam mais com a questão da independência, da formação do Estado. E, mais recentemente, eu tenho trabalhado bastante com a questão da história dos índios, a questão do trabalho no século XIX. E tenho tido uma preocupação na questão da educação, um pouco com a formação dos professores nesse campo, que é um campo obrigatório, né? Existe uma lei específica que obriga a fazer uma discussão sobre a história dos índios e tal, não sei o quê, e que é um déficit de formação desses professores enorme. Então a gente tem discutido isso um pouco na Unifesp, criado cursos específicos para isso, e também cursos de extensão voltados a um público em geral.
Como veio essa, então, já aproveitando o gancho que o senhor mesmo deixou para nós, como veio essa ideia de um historiador do século XIX, junto com uma historiadora da educação, de criar um livro sobre o golpe do ano passado? E todas as implicações, que não é só, tem textos sobre a América Latina, tem textos colombianos e tudo mais. Como veio essa ideia e como vocês começaram a desenvolver o projeto do livro?
Então, essa foi uma coisa assim, um processo meio tortuoso, né? Acho que tem um pouco a ver com as trajetórias nossas, né? Que inclusive para além da academia, né? Então, acho que nós, com outros professores ali, a gente desenvolve algumas ações comuns, de extensão inclusive, como por exemplo, o ano passado, eu e o professor Antônio Simplício, com apoio da UPU, a gente fez uma série de palestras em escolas, em associações, discutindo, por exemplo, escola sem partido, não é?
Que bom.
Então a gente fez coisa como 18 ou 20 palestras dessas, discutindo um pouco, enfim, como que isso estava acontecendo, tentando mostrar, por exemplo, que foi uma coisa que a Maria Rita, inclusive, indicou, né, de como isso, na verdade, tinha uma penetração internacional, né? Na verdade, o Escola Sem Partido, ele tem uma inspiração, em parte, americana, mas ele também tem movimentos similares em outros países da América Latina, inclusive com manifestações de massa, mais impressionantes do que existem no Brasil, por exemplo.
Só uma recomendação, tem um programa de um outro podcast chamado Revolution, que é um programa sobre o Movimento Brasil Livre, que mostra como essa rede de movimentos ultraconservadores vem se formando, são bancadas e vem se formando na América Latina, na África e nesses países mais periféricos.
Dentro desse contexto mais geral, de uma preocupação minha também de tentar isso que vocês colocaram no início, de um diálogo maior com um público mais amplo, eu comecei também a publicar alguns artigos que tentavam fazer uma discussão de história a partir de assuntos contemporâneos, que foram publicados uma série deles, uma série, sei lá, 6, 7, na Carta Maior. Então, eu pegava eventos bem específicos, lembro que tinha o noticiário, e a partir daquilo eu ia desenvolvendo uma discussão propriamente de história, né? Então eu ia escrevendo e voltava lá sempre no século XIX, invariavelmente. Bem, quando no ano passado se criou o movimento Historiadores pela Democracia, né, que a gente cita na introdução, e que esse livro, sem dúvida nenhuma, tem uma correlação com esse movimento e com o primeiro livro, né, foram feitos então uma série de vídeos, né, contrários ao golpe e coisas desse tipo, e começou a solicitar então que fossem enviados textos para isso, e um desses textos meus foram para lá. Então eu achei que isso tinha acabado ali, né? Só que o que aconteceu é que no final do ano passado uma revista acadêmica entrou em contato comigo inicialmente e falou o seguinte: olha, a gente gostaria de fazer um dossiê sobre o golpe. A gente queria fazer um dossiê sobre o golpe, e aí dentro de um padrão acadêmico mesmo. Porque, por exemplo, o Historiadores pela Democracia é uma coletânea de textos que foram publicados na imprensa, textos mais rápidos, ligeiros, né? Não eram textos que tinham uma pretensão mais acadêmica, como, por exemplo, tem esse livro que a gente está divulgando agora, né? Que tem realmente... São pessoas que falam sobre as suas pesquisas de 20 anos, né? Que vem desenvolvendo há 20 anos, 30 anos, coisas desse tipo.
E só um detalhe que eu achei interessante pontuar, e isso está colocado na introdução e eu achei isso maravilhoso, a gente até vinha falando isso em off, é muito difícil para o historiador falar do presente. A gente tem um medo de... Alguém pergunta, não, mas o que você acha que vai ser da política? Pô, 2018 tá aí. A gente fala, então, que durante o século XII, né? Se é a minha área de pesquisa, se você for ver bem na Europa, a gente evita de falar disso. Não pode. Eu acho que não pode. Então, essa fala vai muito nisso. Ou seja, usar toda essa linha de pesquisa desses professores todos que contribuíram para a montagem desse livro, ela não se trata de versar sobre algo que já foi estudado. Se trata de usar o arcabouço do que foi estudado para ajudar nessa visão de presente também. Não seria isso?
Eu acho que, em parte, a gente não tenta fazer um exercício de futurologia.
Porque
é um pouco o que nos pedem também, o que a gente sempre evita. Né? O que acontece? Os prognósticos. O que acontecerá em 2018? Não sei, quando acontecer a gente comenta a respeito. Né? Mas o que existe nesse texto, isso sim, é na verdade uma tentativa de fazer algumas comparações e mostrar algumas continuidades e algumas rupturas em relação ao quadro que se tem hoje. Mas isso só fechar a coisa da revista,
não,
só
para
aí
claro.
A gente acho que vai entrar depois um pouco nisso. Mas a questão é que, muito resumidamente, quando fizeram essa proposta, né, era uma coisa assim meio doida, porque tinha que ser muito rápido e tal, não sei o quê.
Vocês começaram, desculpa, a produzir o livro em fevereiro?
Foi um pouco antes.
Porque todo o texto da professora Estela tem referências de acesso ao site deles em fevereiro, então data limite de entrega, né?
Comentar com vocês isso um pouco.
Parece
que é um desafio de fazer história do presente. É. Porque é uma história que, vamos dizer, você não tem o tempo como um referente do que uma ruptura ou de uma descontinuidade, para não falar sempre em ruptura. E o problema de fazer história do presente é esse.
Sim.
Onde está a descontinuidade? Onde está a ruptura?
Tá.
Então, você se referia a um passado que não foi ainda. Portanto, ele é mais presente do que passado.
Sim.
E essa diferença, já que vocês gostam do Sertor, é importantíssima. Porque ele começa dizendo sempre que a história é um lugar social, mas é um lugar social porque ele separa o presente do passado. Então, esse gesto ele é fundamental para se fazer história.
Desculpa interromper de novo, professor.
pode continuar.
Falando da,
não, não,
da
sim. Então, e o que aconteceu, então, quando fala, não, então, a gente gostaria de fazer uma coisa nesse sentido e tal, não sei o quê, e aí eu dei uma certa rateada, mas falei, não, eu sou especialista no século XIX, ou a minha contribuição eu já dei e tal. Você já falou, não, mas se você não topar, então a gente não vai fazer. Eu falei, então tá bom. Então...
Nossa, que pouca pressão.
É, foi assim, bem, uma coisa bem assim. Aí, como eu achava que o assunto era importante, né, eu, obviamente, tinha uma visão na cabeça do que podia ser, aí eu liguei pra Maria Rita, logo na sequência, e falei assim, acho que seria interessante se a gente fizesse um livro, né? Foi um pouco bem assim, né? Fosse um livro que tivesse essa parte da macropolítica, né? E que tivesse essa parte da educação, porque entendendo um pouco que esses dois processos caminharam juntos, né? Então, por exemplo, a gente pegar a coisa da própria Escola Sem Partido, ele existe desde muito antes, né? Acho que de 2004, se não me engano, Escola Sem Partido, mas ele ganha esse tamanho, né? Dentro de um arcabouço conservador que tem a sua base de sustentação nesse processo macropolítico que termina na deposição da Dilma. Então, assim, mais ou menos a gente tinha tudo isso acertado no final de outubro, não é isso?
É, a revista, o dossiê.
Sim. Aí isso acabou não dando certo por N motivos, e aí a Ampul falou, não, então vamos fazer como um livro. E aí os autores tiveram a missão, então, de até março entregar. Né? Foi uma coisa assim, bem...
Nossa, frenética.
Sim, a Estela ainda estava no processo da livre docência dela, né? Ela comentou com a gente que foi bem intenso assim, o processo de produção do livro. E aí, como foi receber essa notícia e entrar no projeto, professora?
Bom, eu e o André, a gente já trabalha junto há um tempo, a gente já pegou muito perrengue, porque eu já fui chefe do departamento, ele foi meu vice, no processo de montagem do departamento da Unifesp, departamento de História. Então, a gente tem uma parceria já de longa data, uma amizade que permite com que a gente possa, de fato, se articular muito rapidamente para fazer as coisas. Do meu ponto de vista, o grupo da Ampul, aqui, da Ampul São Paulo, vem trabalhando muito nessas questões. O grupo da Ampul São Paulo está engajado em trabalhar com a BNCC, está engajado em discutir a questão das reformas do ensino, está engajado em discutir a Escola Sem Partido, né? O professor Antônio é um dos atuais vice-presidente, né? da regional da Ampul. A Circe Bittencourt, que é uma professora que é de longa data, quer dizer, foi professora de prática de ensino de quase todo mundo que fez história no meu tempo.
Ela é uma referência.
Né? É uma super referência, uma mulher muito engajada. E ela tem, de fato, promovido essa atmosfera dentro um pouco. Então, pensar um pouco nessa participação é pensar nessas articulações que elas já estavam postas. Quer dizer, a gente não inventou o que já não estava de fato acontecendo. O que a gente conseguiu foi organizar um pouco essas sinergias que estavam postas nesse momento aí, inclusive o meu capítulo tem a ver com isso, e poder trabalhar nessas dimensões. Então, pensar no projeto do livro não foi a grande dificuldade. A grande dificuldade sempre é arrancar dos autores aquilo que eles prometeram fazer.
No tempo que eles prometeram fazer.
No tempo,
né?
Que eles prometeram fazer. Então, o livro, ele de fato tem essa cara pela presença daqueles que conseguiram fazer e pela ausência daqueles que não, que já tinham sido contratados, convidados, que sim, quer dizer, era pra gente ter um artigo de uma professora mexicana, era pra gente ter um artigo de uma professora argentina, falando também sobre as questões da Escola Sem Partido nessas outras regiões, era pra gente ter um artigo sobre a BNCC, né, de história, e todo o debate que atravessou a BNCC de história, especialmente a de história. Mas isso foi impossível pela rapidez com a qual tivemos que fazer. Agora, essa rapidez também está vinculada à posição da Ampul. A Ampul queria que o livro pudesse sair para trazer à baila essa discussão dentro da Ampul, né? Tanto que ele foi lançado na Ampul. Né? E o próximo
foi em Brasília,
tema,
né?
E o próximo tema da Ampul, nada mais, nada menos do que educação.
Daqui, né? A 2 anos, né?
Daqui a 2 anos.
Então, já tem o local?
Vai ser Recife, né?
Recife.
Depois linka na postagem isso pra galera do Recife,
então,
já
é importante pensar que isso é uma sinergia que tá pós, né? É de fato uma conjuntura importante, e produzir o livro, o convite do André, e conseguir produzir o livro nessa loucura toda tem a ver justamente com a vontade das pessoas falarem. Falarem não é bem o verbo, das pessoas de fato trazerem contribuições que elas são significativas porque elas são estudadas, e sair da ideia do senso comum, que era uma questão que era fundamental para a gente.
Sim.
Que a gente, com os novos meios de comunicação, com a internet, com isso, papapá, muito legal, todo mundo fala o que quer, mas também ouve o que quer.
Uhum.
E a questão do ruído, ele tem sido muito significativo, tem que ser estudado, né? Que nem a Letty Fardes fez com o barulho da rua antes da Revolução Francesa. Precisa ser estudado, porque na verdade muitas dessas opiniões elas são nada ou pouquíssimo balizadas. Então, para a gente fazer o livro.
E elas repercutem, né? Esse que é o problema. No limite, essa é a tática do MBL, querendo ou não. É pegar e usar esses meios de rápida divulgação, de burburinho, de criar os fake news. Isso é uma coisa que eu acho que os historiadores vão ter que lidar com o tempo. Porque isso tudo é fake news, mas tá virando news. Apesar de ser fake, tá aí povoando.
O lance da pós-verdade, toda essa...
Pós-verdade é mentira, né?
Sim.
Mas tem diferença entre a mentira e a pós-verdade.
Sim, mas ano retrasado foi a palavra do ano para Forbes.
Sim, a mentira, claro.
Bom, vocês entraram em contato, conversaram com os professores e os escritores e etc. Eu gostaria de saber como veio a ideia de expandir para a América Latina. Se foi durante o processo, se já estava posto antes de vocês começarem, se vocês já tinham contato com essas pessoas quando estavam produzindo o dossiê, como é que é?
E eu acho legal essa pergunta sua também, que como a maior parte dos nossos ouvintes está em idade de alunos, a gente tenta atingir esse público também, não só de professores, mas também de molecada de ensino médio, esse cursinho. Cara, que louco fazer esse livro, hein? Eu pelo menos tinha essa visão muito de, tipo, os professores dão quando eles sentam pra escrever livro, tá ligado? Com café do lado, no escritório, assim, escrevendo devagarzinho, de boa. E você tá vendo, eu vejo agora, eu pelo menos tô achando esse processo, todas essas histórias todas muito deliciosas, porque é isso, é um processo, ele tá em ebulição, né? Gente que vem, gente que chama, gente que vai, fala que vai, depois não vai, então o processo final do livro, né, o livro acabado não é igual ao projeto do livro. Isso é legal de vocês comentarem.
E até porque mostra o que a gente não tá isolado nesse processo, né? Mas enfim, como é que foi esse contato com os nossos irmãos? Já lembrando que a gente tem um programa com o professor Júlio falando como a escola América Latina é muito maltratada na escola, né? Mas enfim, e que a gente não conversa com eles.
Só ressaltar assim que dos convites iniciais até o livro estar pronto desse jeito, foram 8 meses.
Nossa.
Pra vocês terem uma ideia, isso é um tempo assim mega recorde. Muito.
Vocês deviam entrar no Guinness.
Então, mas foi um pouco assim, a gente chegar e falar pras pessoas, olha, é isso daqui que a gente tem, é esse tempo que a gente tem, você topa. Então, assim, basicamente, todos os autores escreveram nas férias, toparam perder uma parte das férias para escrever o livro. E depois, quando o livro veio, a gente também teve um mecanismo industrial, né, de se dividir, eu e a Maria Rita, de ler os textos, mandar de volta para os autores com sugestões, pedidos de correção e tal, não sei o quê, de deixar tudo num formato padrão, né, para a editora. E depois da editora, as revisões e tal, não sei o quê. Sobre a abrangência, acho que depois a Maria Rita vai falar um pouco mais sobre a questão da educação. Acho que a gente tinha um foco no Brasil, né, que acho que foi realmente o grande foco, Brasil. Mas sempre a ideia de que se a gente pudesse fazer correlações com outros lugares, isso seria bacana. Acho que em educação isso ficou mais explícito, e acho que grande parte por um esforço da Maria Rita de fazer essas conexões, de buscar esses outros autores. Na primeira parte do livro isso ficou mais restrito, né? Ficou, acho que basicamente a Janaína que faz mais essas relações e que tem bastante a ver com a própria pesquisa dela. Mas foi um esforço nosso de tentar pensar essas várias realidades para pensar o que estava acontecendo nesse momento.
Assim, a ideia de trazer um pouco essa rede internacional é porque, de fato, na história da educação se tem uma ampliação dessa rede muito claramente, né? Então, eu faço parte de alguns desses meios coletivíssimos que sai da Espanha, chega aqui, vai para a Argentina, vai para a Colômbia, sei lá mais o quê. E, com isso, a gente tem podido acompanhar as pesquisas que esses outros países fazem, mas a gente também tem podido acompanhar essas notícias.
Uhum.
Então, quando o André fala, a Maria Rita que me falou sobre esse movimento internacional, é porque isso está nas nossas listas de pesquisadores da educação.
Uhum.
Então, a gente acaba recebendo, de fato, essas notícias e essas redes. Então, a ideia foi justamente a gente poder trazer, mostrando que se as pessoas estão pensando que esses movimentos, eles são caseirinhos, que eles são domésticos, eles não são, não. Eles têm uma dimensão maior. Isso faz com que a gente nos coloque desafios maiores para discutir essas questões. Uhum. Não dá para dizer que é uma reação simples, porque aqui no Brasil, não sei o quê, ou ali, não sei o que lá, né? Então, eu acho que esse artigo da Colômbia, ele é desafiador, porque ele mostra que você tem questões que estavam colocadas, inclusive, no Tratado de Paz com as FARC, né? O movimento da escola, entre aspas, lá não chama isso, mas o movimento da escola sem partido na Colômbia está vinculada aos Tratados de Paz com as FARC, porque eles têm outra forma de gerir as questões sociais que estão postas lá, que é completamente diferente da gente, mas dá para fazer algumas homologias, dado que tem questões que estão cortando a sociedade, sobretudo a questão de gênero, sobretudo a questão das famílias, as novas famílias, vamos dizer assim, né, que não é mais papai, mamãe, filhinho, etc, etc. Isso tem cortado uma discussão. Uhum. E é impressionante porque nós estamos assistindo uma eu gosto de ser um pouco otimista e pensar que isso talvez seja um acaso, né? De algumas referências, de alguns referenciais em relação à sexualidade, em relação à família, em relação a matrizes, que, na verdade, como ocaso, elas acabam provocando reações que elas são enormes na tentativa de resistência, mas que elas penetram outras referências da nossa juventude, das nossas crianças, que fazem com que isso vá sendo colocado na parede, enfim. E isso não acontece só no Brasil, está acontecendo, né, esse de movimento tem na Espanha, tem no México, tem no Peru, tem na Argentina, tem no Chile, enfim,
tem na França.
Tem na França. A França é menos, porque as condições que organizam a escola na França, elas têm uma outra condição que a gente depois fala um pouco quando vier as outras questões que vocês querem comentar aqui.
Aproveitando o gancho, acho que dá até para puxar para o segundo tópico já, dos objetivos diretos do projeto. Eu vou até dar uma invertida nas perguntas, porque eu acho que a gente está falando tanto usando a terminologia golpe, e como, só para relembrar, né, o nome do título do livro é Golpes na História na Escola, uma das questões que a gente colocou, né, é que então a terminologia golpe é um posicionamento político necessário. Eu mudaria talvez para também... A terminologia golpe foi uma opção de fato ou é uma questão de provocação também? Entende? Ou seja, é um posicionamento político ou é algo a mais, além disso também?
Bom, eu acho que num título você tem que trazer um pouco a polissemia das palavras, e isso é fundamental, porque as pessoas precisam significar e ressignificar seus referentes segundo seu ponto, seu lugar, né? Social e subjetivo em relação àquilo que está posto. Então, aqui, se é um posicionamento político, claro que é. Não dá para dizer que não é. Nós estamos falando em golpe, sim, etc, etc. Mas se, de um lado, você tem essa provocação política que está na polissemia da palavra, né, e que está na posição política referente ao que a gente tem hoje, dá para pensar também na própria forma como os processos que estão ocorrendo, seja no executivo, seja no legislativo, têm se dado. E como esses processos, usando alguns dispositivos, que são dispositivos, entre aspas, legais, porque eles, não dá para dizer que eles são ilegais, né? As pessoas, né, os nossos representantes políticos, têm usado esses dispositivos com estratégias muito precisas para transformar aquilo que vinha sendo uma discussão, um debate, um reposicionamento de pontos de vista diferentes, né, em situações que a rapidez com que elas são feitas, elas acabam esvaziando completamente a possibilidade disso. O que aconteceu com a reforma que é chamada de ensino médio, mas no fundo é muito mais ampla do que isso. Ela foi uma reforma da LDB, né? É uma reforma profunda da LDB, a gente não tem prestado atenção nisso. E ela foi feita usando esses dispositivos, entre aspas, legais, de usar medidas provisórias e rapidamente essas medidas provisórias, que acabam esvaziando processos que eram muito mais longos e muito mais, vou usar a palavra assim, responsáveis do que isso que está ocorrendo agora. Então não dá para dizer que não é golpe nesse sentido. É um golpe na no próprio debate público sobre o que se quer da educação brasileira.
É um, tá? De fato, um golpe na escola,
é um
na educação.
Na educação.
Com o corte dos investimentos também.
É, a entrada da representação dos discursos, por exemplo, do Banco Mundial, quer dizer, isso foi pauta muito frequentemente nos anos 90, da presença do Banco Mundial. Essa presença do Banco Mundial hoje em dia é silenciosa, mas ela é tão forte quanto foi lá nos anos 90. Só que a gente esquece desse Banco Mundial ali. E o discurso que entra, por exemplo, pela BNCC, que não está discutido aqui, mas que a gente, outros colegas vêm discutindo e que é fundamental, é esse, trabalha com um vocabulário muito preciso, com formas de dar pensamento muito preciso, com formas de medir o tempo da vida do professor muito preciso, e que altera radicalmente o que estava colocado lá, no que um dia já foi chamado a Constituição da Esperança, a Constituição
Cidadã,
e a LDB é um pouco... ela, não é que ela refletia, mas ela um pouco estava, né, nessa conjuntura. E com essa reforma da LDB, a gente perde completamente as conexões. Aquilo que estava posto na Constituição, tudo que fez sair essa LDB, desse projeto novo que estabelece não um horizonte para uma parte grande da população brasileira.
Eu só queria falar um pouquinho mais sobre a coisa do golpe. Porque, assim, por que colocar isso no título? Porque uma das grandes discussões... o ano passado todo foi essa coisa, né? É golpe ou não é golpe?
É, não é? Tava na boca do povo.
É golpe ou não é golpe? Né? Então, como se isso fosse uma questão, tipo...
trivial.
Ah, eu acho isso e você acha aquilo. Não é? Então, um pouco que a gente quis sair é dessa discussão. Não é uma questão de achar, né? É uma questão de discutir, enfim, o que, que é um golpe, o que... Por que se pode dizer que nesse caso foi um golpe, coisas desse tipo. E uma coisa interessante e importante a pensar é que movimentos como esse, né, de golpes de Estado, eles nunca se apresentam como tal. Falar assim, nós somos golpistas, nós fizemos um golpe de Estado. Isso parece óbvio, mas não é. Não é? Então, assim, o artigo que abre a coletânea, que é do James Green, eu acho que ele facilita um pouco essa discussão de dar. Ele mostra bastante como que um historiador pode entrar nessa discussão. Por que ele vai fazer? Ele vai retomar como o golpe de 1964 se apresenta frente ao mundo. Como os políticos de 1964, os generais, eles se apresentaram nos Estados Unidos. Né? Como é que eles explicaram ao mundo o que tinha acontecido em 64? E a explicação que o James Green mostra... é que eles tentaram defender a ideia de que tinha sido um movimento que seguiu estritamente a Constituição, né? Que teve uma vacância de presidente, que o João Goulart saiu do Brasil, e que na vacância da presidência, o Congresso, então, fez tudo o que fez, e aí houve o processo dos militares. E as primeiras comunicações, as primeiras... manifestações que se deram dos militares foi da defesa plena da Constituição, de que eles estavam salvaguardando a Constituição. É só muito lá na frente que essa perspectiva dos americanos, dos congressistas norte-americanos, sobre o que estava acontecendo no Brasil, que vai mudar. Depois do AI-5, que é a ideia de golpe, de ditadura, vai realmente se firmar na opinião pública americana. Até então, o que se tinha era a ideia de que não, que se tinha seguido os preceitos constitucionais, que os preceitos eram. Então, a questão toda que se coloca é que não basta os acontecimentos terem a aparência da legitimidade das instituições, dos ritos, né? O que se constitui num golpe é uma coisa que vai muito além disso, né, na condição equânime dos processos, né, onde, por exemplo, fica claro que nesse processo não houve, né, uma condição equânime da forma como a presidente foi julgada e que outros políticos com ações semelhantes foram, por exemplo.
É bem interessante um comentário que eu ia fazer, que você citou 64, e o próprio Castelo Branco, se não me engano, quando ele assume, se eu me lembro bem das aulas que eu tive lá atrás... ele já assume com esse discurso, né, de uma junta provisória vamos ficar aqui um tempinho só pra organizar essas coisas, depois a gente sai. A gente tá com eleições marcadas pra CCT5, aí magicamente as eleições são canceladas, e mais que magicamente ele permanece. E aí, né, o próprio discurso do golpe, ele vai se ficando fluido aí, né? Se apaga ele.
É, e mesmo dentro da própria... dos militares, você tinha os castelistas que queriam retomar o poder da democracia e tal, enfim.
Existe, só para completar essa ideia, assim, ainda para quem tem a dúvida do que está acontecendo, não é? Existe um outro componente que é importante se pensar. Porque quando existe uma eleição, existe um mandato popular para um determinado programa de governo. Para determinadas ações. É isso que faz o sentido de uma eleição.
Não o cara que você está votando, né?
Sim, exatamente.
No limite, nós não elegemos a Dilma, nós elegemos o programa de governo que ela representava.
Exatamente. Aí, então, quando você tem a retirada dela, é exatamente uma inversão desse programa. Na verdade, o programa que perdeu nas urnas é o programa que está sendo implementado. Então, isso por si só mostra como houve um estelionato eleitoral, né? Enfim.
Em sala de aula, você me provocou muito, eu não ia falar, mas em sala de aula foi muito engraçado, porque como eu sou dos anos, metade dos anos 90, né, eu adquiri consciência de algumas coisas e comecei a entender, ter uma memória mais fresca já nos anos 2000. E aí o slogan pra mim do governo brasileiro era esse: Brasil, um país de todos. Quando mudou a Dilma, que assumiu o Temer, que virou Brasil, ordem e progresso, sabe quando dá aquele vácuo, assim? Até hoje eu ouço, eu tô ouvindo TV, assim, Brasil, ordem e progresso, eu falo, tá errado isso aí, cara. Foram tantos anos ouvindo aquele slogan que essa mudança abrupta, às vezes, eu senti esse choque. É isso mesmo, é a substituição de um projeto político por outro. Que no limite só reproduz o slogan da bandeira, né? Não reflete ou não quer se mostrar, não quer dar suas caras.
E, bom...
Que é importante a gente dizer que, de fato, essa posição aqui, ela é política, mas ela não é esvaziada de argumentos bastante consistentes.
Ela não é panfletária.
Não, ela é... Enfim, os discursos que vocês têm aqui, que a gente tem aqui, eles são construídos em cima de documentação, arduamente investigada, arduamente interpretada. Vocês vão ver que ele tem esse formato acadêmico e que as pessoas procuraram muito trazer por meio de citação direta, da documentação, por meio da, enfim, de escavação de documentação, aquilo que sustenta essa posição. Né? E,
muita nota de rodapé.
Então, muita nota de rodapé, muita erudição, porque isso não é... não está a serviço de uma posição do tipo, ah, eu queria convencer as pessoas. Não é isso. A gente está trazendo, de fato...
seriedade para o debate.
Problematizações que estão colocadas em cima de procedimentos científicos que produzem esses discursos. A gente não está aqui jogando com expectativas ou com pequenas palavras de ordem para convencer o alheio de que o que a gente diz é isso ou aquilo. São procedimentos, a gente trabalha com os procedimentos científicos, com as operações historiográficas, que elas são, na verdade, reconhecidas socialmente pelo campo da historiografia. Então, isso é importante de ser visto.
Sim.
Acho que isso encerra bem esse segundo tópico. E aí, entrando para o terceiro tópico, eu acho que isso é muito importante, é o que a gente não pode deixar de fazer, né? Que é o historiador e o conflito. E aí, essa necessidade de posicionamento político da nossa classe, digo classe não só dos professores, mas também de historiadores. Isso aí vem uma pergunta que nem está na pauta, mas que eu gostaria de fazer. Vocês enfrentaram resistência?
Como assim?
Da publicação do livro, alguma galera ali? Porque a gente sabe que tem alguns reacionários na história. Vocês sentiram alguma resistência?
Ou até a própria resistência epistemológica a vocês estarem entrando nessa área conflituosa e tensa que é essa história do presente?
Ainda não. Ainda não, porque acho que a gente só falou para os pares. A gente ainda não falou com os ímpares, né, André? Então, acho que isso não apareceu. Agora, o desafio de fazer a questão da história do presente, que vocês estão colocando um pouco para a gente, ele é interessante, porque quando você pensa em toda a discussão, por exemplo, do Instituto da História do Presente, francês, que todo mundo se refere quando fala de história do presente, etc, etc. O que é história do presente para eles? História do presente é o que acontece depois da Revolução Francesa.
Nossa. Vamos
dizer que isso não é exatamente a mesma coisa para a gente.
Meu,
né?
Deus do céu.
Então, eles têm ali um debate historiográfico importante que está colocado nos termos como o campo da historiografia vai se construindo ao longo dos do século XX, com a história da longa duração, etc, etc. Não vamos entrar nisso, porque não é a nossa questão. Mas vamos dizer que deslocar da Revolução Francesa para hoje é um desafio entre estamos fazendo sociologia ou estamos fazendo história. Uhum. Né? Era uma questão. E essa questão ela atravessa um pouco isso que o André está falando, da gente poder fazer comparações, da gente poder fazer analogias, da gente poder discutir com uma sensibilidade bastante grande para o que a gente podia chamar de continuidades e descontinuidades do tempo. Tá? Não só a ruptura, mas a descontinuidade, a continuidade ou descontinuidade. Isso, para a gente, é o grande desafio de trabalhar com essas questões tão candentes. Mas um outro desafio, que é o que eu já falei para vocês no começo, é que a gente não pode separar o presente do passado. Né? Então, o que acontece? Quando vocês já comentaram o texto da Estela, mas a gente viu que ela estava lá citando já, né, fevereiro, de comigo a mesma coisa. Eu diria para vocês que o meu artigo ele começou a ser escrito em 2013, a primeira versão dele sai na revista Cult, né, aí no começo de 2015, é a primeira versão do meu artigo, e ele foi sendo aumentado, porque essa história ainda não acabou. Quer dizer, um monte de coisa que o atual governo do ministro Mendonça já fez, desde que eu terminei o artigo, poderia ter entrado aqui, porque são ações que dão continuidade e aprofundam isso que a gente está chamando de golpe na escola. Por exemplo, a separação do Enem, da certificação do ensino médio, é um mecanismo de alteração completamente da função social do Enem. Né? E isso aprofunda o que está ocorrendo com a reforma do ensino médio. Então, você tem outras ações que elas estão articuladas a essa ação de que a gente já discutiu e que a gente não pode continuar discutindo porque o livro já saiu do prelo, já está na mão de vocês.
Tem que fazer então, várias edições.
Esse é um outro desafio bastante importante para os historiadores, que é um tempo que a gente ainda não pode separar, porque se ele pode ter começado lá atrás, ele tem uma continuidade que a gente não tem como vislumbrar, né? Uhum. O que pode ser isso e o que pode ocorrer. Então, é um desafio muito grande. Mas a provocação do tempo presente também obriga a gente a discutir isso que está acontecendo. A conjuntura obriga. Né? Os historiadores sempre partem dos problemas do presente para olhar o passado. Sabe. Nosso chavão querido, mas que ele é real, né, André?
Eu acho assim que uma coisa importante ressaltar é que houve sempre uma preocupação de que as pessoas aqui fossem historiadoras, né, que se ativessem, né, aos seus campos. Por que eu digo isso? Porque era isso que a gente queria. Eu acho que isso é importante os historiadores e os historiadores em formação também terem isso em mente, que a nossa melhor contribuição é ser o melhor historiador possível. Então, é fazer os debates dentro dos nossos campos de conhecimento, de pesquisa. Então, acho que esse livro ele tenta refletir isso, obviamente, com um esforço, né, de alguns de enveredar por assuntos ainda em processo. Né? Acho que a própria Maria Rita estava nesse processo de discussão, né, de pensar essa questão do ensino médio. A própria Estela, né, acabou verticalizando sobre um assunto que não é o mais afeito a ela, digamos assim, né? De gênero sim, mas não de pensar essa realidade agora, nesse momento. Mas o importante foi sempre que as pessoas fizessem isso sendo historiadoras. Então, eu acredito que os historiadores, enfim, os intelectuais de modo geral, eles têm um papel bastante importante no campo público, do debate. Mas essas intervenções, né, e essas contribuições, elas não podem se dar de modo afoito e não podem ser feitas a qualquer preço, né, senão a gente acaba virando papagaio de pirata e tem um monte de colegas assim.
Era essa a ideia da nossa fala, de provocar isso, porque não adianta a gente pensar em posicionamento político para virar essa questão de panfletarismo, porque daí você esvazia o caráter científico. E era essa que... Essa era a origem dessa nossa ideia com esse terceiro tópico.
E também uma questão muito, que eu acho que é muito importante, que é também a defesa da própria... do caráter sério do nosso estudo histórico. Nós temos uma grande questão sobre se história é ciência ou não. Isso é uma questão,
a gente debate isso
muito.
Às veras, de vez em quando a gente está mais chapado.
Mas... O nosso conhecimento ele tem uma validade epistemológica bastante válida e profunda.
Cara, isso tá gravado. Eu vou cobrar isso depois das nossas discussões.
Senão prova que é científico. E aí, a gente entra num momento em que esse tipo de conhecimento não é valorizado. Eu sinto muito, e eu acho que vocês também sentem muito isso, ainda mais por serem professores de uma universidade, assim. Em que se confunde o que a gente, o nosso conhecimento, o nosso caráter de conhecimento com a mera opinião.
O argumento dos nossos pais, né?
Mas
você estudou errado. Eu tô estudando história faz 6 anos, cara.
Porque
como assim eu estudei errado?
O nosso conhecimento ele é válido e ele é profundo, porque ele tem o uso das fontes. E nós sabemos fazer isso. Eu acho que. E é muito importante, e eu achei muito legal que eu fui ver depois. Todos são historiadores. Todos os que escreveram são historiadores, e eu acho que isso é o mais legal desse projeto. Que é uma defesa da nossa área, assim, de um momento tão
tenso. E começa a tomar campo, toma um campo que tá muito tomado de jornalista, cara. A gente critica o tempo todo o livro do Valentino Gomes, o livro do Narlock, o livro de não sei quem tá aí. De novo, volta na provocação que eu coloquei no começo da pauta. E assim, vocês citaram que a Ampu te cobrou, a Ampu veio... Cara, eu fiquei contente, porque eu recebo meio falando de Encontro da Ampu, de iniciação científica, eu falo, tipo, tá, será que eu vou? Por que eu iria? E é legal ver que tem gente, tanto do corpo docente quanto do corpo discente, querendo discutir isso de maneira não panfletária, porque a gente entra aqui, a gente tá massacrado com essa discussão. Vamos mobilizar, mas vamos mobilizar pra quê e pra onde? Como? E o que você faz além de mobilizar e ir pra festa, né? Porque a mobilização é pra ir pra festa e não pra. É provocações a mais.
Mas é bom ir pra festa.
É bom. Não, claro, claro. Mas é isso. Então, trazer isso de que é um espaço povoado por jornalistas ou historiadores fazendo funções de jornalistas, né? Marco Antônio Villa e galerinhas afins aí.
Você não fala que esse cara é historiador.
Ah, tem gente que diz que é, ué, sei lá. E os caras estão aí povoando e fazendo esse espaço.
E eu acho que agora a gente entra no último momento da pauta.
Eu só queria fazer um comentário.
Ah, claro, claro, claro.
De fato, aqui tem uma valorização enorme dessas operações historiográficas, a gente destaca isso na introdução, a gente procura mostrar isso, como essas pessoas estão operando num campo que ele é científico, porque ele sempre trabalha com a regra de validação da predição científica dos seus pares. Né? Isso não foi eu que falo.
Sim, sim, sim.
Isso aí é o que... Acertou, falo o tempo todo em operação historiográfica.
Gostei dela, cara. A gente tá? Mais vezes.
E eu diria para vocês que nós, como a gente diz aqui, nós não monopolizamos as narrativas históricas. Então, se os jornalistas estão aí fazendo história, é o problema deles, não é um problema nosso, porque eles estão operando fora do campo da regra. Então eles vão produzir narrativas, assim como os movimentos sociais produzem narrativas, etc, etc, tá? O fato da nossa narrativa ser um pouco diferente da deles é porque ela está justamente apoiada nessas operações. E essas operações, elas dizem respeito ao que a gente pode trabalhar trazendo, inclusive... problemas que possam criticar as memórias que são construídas nesses outros campos de produção narrativa. Essa faz parte da nossa obrigação. Estamos também aí para não nos confundir com outras narrativas que são constituidoras de memórias. Às vezes elas são por conta, quando a gente pensa na maioria desses jornalistas, nós estamos falando de mercado editorial, né? Nós estamos falando de outros mecanismos de difusão das narrativas que são completamente diferentes daquelas que nós temos as possibilidades de ter, por várias razões. E eu nem vou entrar nisso, porque a gente pode cair até na discussão da Capes, quais livros, etc. Não é o caso, tá? Uhum. Então, mas é importante da gente diferenciar. Não que eles não possam fazer.
Uhum.
Claro que eles podem. Mas eles não estão operando no campo da história.
Eles não estão fazendo história.
É importante.
Isso que é importante. E o fato da gente ser historiador, ter o diploma ou não ter o diploma, também não faz com que a gente opere no campo da história. É uma outra questão. Eu posso usar a minha autoridade de historiador para falar, ah, eu sou historiador, eu digo. Isso não quer dizer que eu estou operando. Eu estou operando apenas com a autoridade.
Sim, tá? Não com os
procedimentos
científicos. Não com os procedimentos.
Como você tem várias pessoas que não são historiadoras que fazem um procedimento
análogo
tão bem ou até melhor que a gente.
É, também existem historiadores.
É uma coisa que eu queria só ressaltar, claro, também, né? Dentro do campo da história, esse livro ele tenta, especialmente na introdução, né, mas isso passa todo o livro, uma preocupação de dar destaque ao aspecto conflitivo da história no Brasil.
Né? Isso,
então, esse livro ele pretende um pouco
retomar essa narrativa.
Um pouco discutir isso. Né? Então, olha, então a história no Brasil não se resolve só porque, enfim, um lado ganhou e está tudo certo. Né? Então, a gente faz isso tanto pensando nesses processos de ruptura macropolítica, como resgatando também, é um aspecto do livro que às vezes as pessoas não se atentam tanto, para aqueles atores que buscaram resistir no meio desses processos de ruptura. Uhum. Então, por exemplo, um dos artigos fala um pouco sobre a criação dos movimentos de direitos humanos em Osasco, no meio da ditadura militar, né, como se cria um movimento de direitos humanos em Osasco, como esse é um movimento de resistência numa cidade que fez um grande movimento de greve geral 10 anos antes dos grandes movimentos de greve no ABC, que pagou caríssimo por isso, né, por conta disso a cidade ficou sitiada durante anos, e dali nasce todo o movimento de resistência popular, né, de defesa de direitos humanos. A mesma coisa, por exemplo, um outro capítulo que fala sobre os quilombolas, né, de como, inclusive, os movimentos quilombolas eles crescem no período da ditadura militar, eles ganham força, e como o próprio símbolo do quilombo, e aí Palmares especificamente, se torna também um símbolo de resistência, é retomado como um símbolo de resistência no durante a ditadura militar de 64. Então, só retomando, a ideia de qualificar esse debate passa também pela ideia de repensar a história do Brasil no sentido de dar ênfase a esses processos conflituosos, de dar ênfase também aos atores que não foram vitoriosos, mas que estiveram presentes. Né? E esse é o ensinamento claro desse tempo. Né? Um pouco a gente partia dessa discussão. Houve o golpe, mas não significa que não tenha havido resistência. Como pensar movimentos anteriores? Né? Não houve resistência em 64, por exemplo, não houve resistência. Então, um pouco retomar isso também.
Bom, acho que, como por questão de tempo, né, a gente não quer atrasar vocês e nem segurar muito, vamos pegar essa última questão do significado político da escola e vamos pensar nisso, né? Talvez, acho que é uma boa fala tanto para Maria quanto para André, para a gente pensar. Né?
Para
encerrar, qual é o significado político da escola, então, pensando nos termos atuais?
Tá, porque utilizando a parte do texto da professora Estela, ela fala que o intuito do movimento Escola Sem Partido é colocar a escola fora da sociedade, como esse espaço fora da sociedade que ele, enfim, não é.
Ou, o limite, não sei se ela disse isso em off, em algum momento da entrevista, mas de fortalecer vozes que às vezes estão dentro, eram para estar dentro do processo escolar, só que em consonância, e não em como de maneira autoritária e impositiva, como o projeto do Escola Sem Partido coloca. Ou seja, de maneira autárquica, os pais escolhem e fazem influência direta dentro da autoridade do professor dentro da sala de aula. Né? E é o que a gente está querendo ver nesse projeto. Mas enfim.
Olha, eu acho que a gente tem uma peculiaridade do processo de instituição da escola no Brasil, que é muito diferente do padrão de muitos outros países. Enquanto você tem, por exemplo, a partir do final do século XIX, na França, uma decisão de que a escola é uma escola pública, ponto, né? Essa questão da liberdade do ensino, da liberdade de cátedra, do que é a formação do professor e qual é o lugar que ele ocupa, que é o lugar do professor republicano, é fundamental, né? Então, esse processo faz com que a ideia da escola, mesmo com toda a discussão do budget, etc, etc, da reprodução, que ela é um mecanismo de reprodução, tudo bem. Só que você tem ali, né, a crítica à meritocracia, etc, etc. De qualquer forma, você tem uma estrutura de escola que ela é entendida não como um serviço e muito menos como um produto a ser consumido, seja lá por quem for. A escola é um processo de socialização da infância e da adolescência, socialização entendido como o processo em que a criança se educa, se disciplina e tal. Mas a escola também é entendida como um lugar em que a regra impessoal, ou seja, a lei funciona para todos do mesmo jeito, possibilita ao cidadão experienciar uma coisa que a gente chama de exercício do poder e do exercício do poder republicano. Então, essa é uma função para a escola que ela é inseparável das outras funções, né? Então, se ela tem que transmitir conhecimento, ela também é um lugar social para poder fazer com que a criança entenda que o espaço público é público, o espaço privado do papai e da mamãe é um espaço privado. Numa sociedade como a brasileira, que vai, a partir do começo do século XX, cada vez mais optando pelo que a gente chama de dualidade de escola, ou seja, uma escola pública que ela vai servindo, e vai se ampliando, mas ela vai servindo a população mais pobre, e uma escola privada que vai se transformando cada vez mais num produto a ser consumido, né? Então eu escolho a escola que eu quero. Posso escolher a escola Piaget, eu posso escolher a escola Batista, eu posso escolher a escola Waldorf, eu posso escolher essa, eu posso escolher aquela. Ela vai perdendo essa função social de um lugar de exercício do poder para que as pessoas entendam a diferença entre público e privado. Claro que nenhuma escola, mesmo a mais da escola sem partido possível, é capaz de fazer isso porque ela é obrigada a ter as suas regras públicas, tá? Então, é esse processo que ele precisa ser também questionado. Quer dizer, para que, que serve a escola? Ela não é só para transmitir conhecimento. Transmitir conhecimento você pode ter em qualquer lugar.
Ainda mais
na
hoje,
internet,
né?
Não, sempre foi assim. Você pode ter o preceptor, você pode ter... Né? Então, a função social também é fazer com que todos nós passemos pela... socialização dos exercícios de poder e os exercícios de poder que nos ensinem a diferença entre o público e o privado. Isso faz com que a escola também seja um lugar de formação do cidadão. Então, se a gente quer, se a gente pensa, se é o projeto coletivo de que a criança ela é um cidadão de direito, desde que ela nasce, ECA, por exemplo, tá? Ela é um cidadão de direito, a quem cabe a formação do cidadão? Ao privado ou ao público? Se a gente acha que ela é uma criança de direito, é ao público que cabe a formação do cidadão. Então, ela tem direito de ter uma formação científica, de espírito científico. Uhum. Ela tem direito de compartilhar outras visões que não sejam as visões só da sua família, uhum, só da igreja.
E num espaço que seja acessível ao público de fato, e não um recorte promovido pela escola particular.
Público, com regras impessoais. É isso. Então, essa é a função política da escola. Desde a... vamos dizer, do aprofundamento dessa dualidade que a gente tem, uhum, e essa nova LDB inventada pelo Mendoncinho e sua turma, ela aprofunda isso, porque ela vai estabelecer uma escola, várias escolas, não uma só, né? Dependendo do sistema e da sua condição. Então, não é uma escola comum, não é uma escola pública, não é uma escola para todos. Ela é uma escola que admite a escala de produção do conhecimento, transmissão e diferenças, etc, etc. Ela também é acompanhada por essa ideia de que a escola é um produto. O capital internacional está aí entrando na escola, não é à toa. Né? No mundo universitário, não é à toa.
O grupo Croton.
Ele acompanha esse aprofundamento de uma representação de que a escola vende produtos. Então, o professor, coitado, ele é justamente esse sujeito que deve transmitir o produto que a escola está vendendo. Tá, só para terminar, eu tenho um amigo muito engraçado, que foi meu colega, professor de matemática, foi meu colega aqui na escola de educação. Ele dizia assim, o problema do ensino privado é o seguinte, tem um monte de gente querendo vender e um monte de gente querendo comprar, e um idiota no meio que atrapalhando professor. A relação da compra e da venda. Então é um pouco isso que nós estamos aprofundando.
Só um relato, assim, minha mãe, ela dá aula em universidades particulares, e ela fala a mesma coisa, que o professor, o coordenador, ela é coordenadora. O aluno vê o professor como quem está impedindo ele de chegar no objetivo final do produto que ele comprou, que é o diploma. Então, é a mesma analogia. Que é...
Então, a gente tem que pensar um pouco isso, nessas opções políticas. A LDB, nos anos 90, né, 96, Ela não pôs isso em questão. Ela admite completamente essa dualidade de ensino, né? Mas isso foi colocado em questão, sim, pelo um grupo bastante importante, que nasceu, inclusive, aqui dentro da USP, naqueles tempos, que era o Movimento de Defesa da Escola Pública, capitaneado pelo Florestan Fernandes. O que eles punham em questão era isso, né? Então, a ideia da liberdade de ensino é o tema que ele entra, não porque ela possa se confundir com a liberdade de cátedra, mas justamente porque nos anos 50 você tem uma discussão de que muitas das escolas que eram privadas naquela altura eram escolas confessionais, né? Isso é importantíssimo, é muito diferente do tipo de geografia que a gente tem nas escolas hoje. Você tem muitas que são privadas que não são confessionais, outras são confessionais, enfim. Mas lá naquele tempo a maioria era confessional. Então, para o grupo dessas escolas que estava na disputa da LDB de 61, liberdade de ensino queria dizer liberdade da família escolher a escola que quer colocar seu filho. Então, uma escola confessional, uma escola pública. E a obrigação do Estado de lhe fornecer as condições para isso. Então, se eu não tenho dinheiro, quero colocar o meu filho numa escola confessional, o Estado tem que pagar. Então, a liberdade de ensino significava isto naquele tempo. E esse grupo da USP vai insistir que liberdade de ensino não é isso. Liberdade de ensino é a liberdade de cátedra, é a liberdade do professor organizar um programa com espírito científico para formar os alunos da escola pública. Né? Então, quando a gente pensa um pouco nessa confusão, é porque ela está um pouco cravada por esse debate dos anos 50, que termina na LDB de 61, com a derrota desse grupo ligado ao Florestan Fernandes, com o dispositivo Lacerda. Né? Então, importante dizer, claro, depois vem o golpe de 64, 5692, que isso, esse horizonte se desfaz e se reorganiza completamente. Mas com a afirmação de que a escola pública é para pobre e a escola privada é para rico. Né? É isso que está de novo em 71, que tem de fato uma democratização enorme, porque se abre vagas para a população, mas ela aprofunda cada vez mais essa ideia da dualidade.
Clivagem social.
Dessa clivagem social. E o que a gente está vendo nessa nova LDB é isso.
Cada vez mais.
Elevada a cara de pau de dizer isso mesmo. Não tem problema nenhum.
Professor, algum comentário?
Não, acho que a Maria sintetizou perfeitamente.
Bom, eu acho que, assim, a gente podia ficar mais 12 horas conversando sobre isso, que ia ser muito bom. Tem que encerrar, tem evento agora. Vocês vão falar mais um pouquinho.
Gente, muito obrigado,
muito obrigado
pela atenção de vocês, pelo espaço.
Não vamos esquecer, as recomendações, começando pela professora. Livro, filme, se quiser, que você ache legal pra gente, para os nossos ouvintes.
Eu, quando tô achando que as coisas estão muito ruins, eu leio Cortázar, que eu acho que...
Cortázar.
Porque ele traz, assim...
Alguma obra específica?
Olha, tem várias, mas para os historiadores que gostam, tem um livro de Manuel, que ele trabalha muito lindamente com os recortes de jornais dentro da narrativa que ele faz, as narrativas dele sempre escapam da realidade para construir os referendos diferentíssimos. Então, eu gosto muito e vale a pena.
Professor,
um dos últimos livros que eu li e gostei bastante é do Roberto Bolanhos, o 2666, que é um livro que se passa no México, né? É o local preferencial, né, das narrativas do Bolanhos, e que eu acho que é interessante porque é um cenário de aumento de conflito urbano, de grande violência contra as mulheres, e que acho que é interessante para pensar em paralelos com o Brasil.
Muito obrigado.
Perfeito, ótimo.
Valeu. Tchau, gente.
Tchau, tchau.
Obrigada.
Tchau, tchau.